Esta noite, o Hospital de Torres Vedras não conseguiu dar resposta imediata a todos os doentes que bateram à porta das urgências. Formou-se, por isso, uma fila de ambulâncias. A presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Oeste, Elsa Banza, explicou à Antena 1 que o próprio hospital enfrenta um surto de Covid-19, que ainda não está totalmente resolvido. Esse é um dos motivos que levou à formação da fila de ambulâncias. Outro motivo, a pressão que a urgência está a sofrer.
A grande pressão que há sobre aquela urgência em concreto e sobre todas as outras, o que limita muito a capacidade do desvio de doentes para outros hospitais. Uhum. No fundo, é esse o contexto neste momento.
Está esgotada a capacidade do hospital neste momento?
A capacidade do hospital está perto do limite. De facto, hoje tivemos que criar mais uma enfermaria Covid, foi a segunda que criámos esta semana. Há 2 meses atrás tínhamos uma enfermaria Covid em todo o centro hospitalar, neste momento temos 5. Para a semana vamos criar uma área não Covid no Hospital de Peniche para acolher os doentes não Covid, que tal como os outros precisam e merecem cuidados. E vamos tentando resolver as situações nesta pressão enorme que muito nos angustia no dia-a-dia, como podem imaginar.
Elsa Banza diz que as camas do Hospital de Torres Vedras estão quase todas ocupadas.
Doentes de Covid no Hospital de Torres Vedras, neste momento, são perto de 60. É um hospital que tem 170 camas. As outras camas estão também preenchidas, a maior parte delas, com doentes não Covid.
Em Torres Vedras há 2 lares, com 2 surtos com um elevado número de pessoas infectadas. Ontem a Agência Lusa deu conta da morte de um idoso enquanto esperava há várias horas numa ambulância para ser atendido neste hospital de Torres Vedras. A presidente da administração do Centro Hospitalar do Oeste diz que é quase impossível encontrar mais recursos para enfrentar a pressão que o hospital está a sofrer.
A pressão é transversal neste momento, não é? Temos nos socorrido todos os meios que estão ao nosso alcance, temos contratado todas as pessoas que estão disponíveis para tal. Neste momento o mercado está muito esgotado, não é? Porque a procura é muito grande e por parte de todos os hospitais e não é fácil encontrar recursos humanos nestas circunstâncias.
Elsa Banza, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Oeste, do qual faz parte o Hospital de Torres Vedras. Esta noite formou-se uma fila de ambulâncias no acesso à urgência do hospital. Esta responsável que acabámos de ouvir não escondeu a angústia e o cansaço provocados pela situação que está a enfrentar. Nas próximas horas, o Hospital de Santa Maria vai alargar o plano de contingência devido à pressão nas urgências por causa dos casos de Covid-19. Vai ser reforçada a capacidade de resposta da urgência Covid. Vários hospitais estão a reforçar também o número de camas. A jornalista Margarida Vaz dá conta do esforço que está a ser feito.
O Centro Hospitalar de São João, no Porto, vai receber doentes vindos do Hospital Garcia de Horta, em Almada. Os serviços estão a ficar sem capacidade de resposta. A Administração Regional de Saúde, Lisboa e Valdo Tejo, garantiu que estão a fazer tudo para ativar o hospital de campanha da cidade universitária. O Centro Hospitalar Lisboa Norte, devido à grande pressão na urgência e nos internamentos, anunciou que vai alargar de imediato o plano de contingência Covid-19. Junto à urgência central do Hospital de Santa Maria, vai ser instalada uma estrutura com capacidade para mais 10 doentes. E na próxima semana, a capacidade de internamento Covid em enfermaria aumentará para 200 camas e os cuidados intensivos vão ter mais vagas. O Hospital de Santarém vai abrir mais camas para doentes Covid-19, duplicando a capacidade de unidade de cuidados intensivos. Nos hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, que integram o Centro Hospitalar do Médio Tejo, estão suspensas as visitas devido ao aumento dos casos de contágio por novo coronavírus. E no Hospital de Abrantes foram instaladas mais camas para tratamento de doentes com Covid-19. O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, vai passar a contar com novas alas para tratamento de mais doentes infectados. Foram criadas a partir da remodelação das antigas oficinas militares. O Hospital Sousa Martins da Guarda também tem vindo a aumentar a capacidade de internamento. A intenção é, na próxima semana, ficar com 100 de camas no total.
Um pequeno retrato do esforço que está a ser feito para dar resposta à pandemia. Os médicos de saúde pública estão preocupados com o impacto do excesso de mortalidade. A Associação de Empresas Lutuosas já tinha feito um apelo para que fossem criadas condições que assegurem a preservação dos corpos de uma forma digna até à realização dos funerais, um apelo face ao pico de óbitos que está a deixar o sistema em ruptura. Em entrevista à Agência Lusa, o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, reconheceu preocupação com o impacto de mais de 600 óbitos diários.
Estamos muito preocupados. Naturalmente, há aqui uma pressão enorme sobre os serviços de saúde e que também tem, de alguma forma, materializado num aumento muito importante da mortalidade. E, portanto, nesse sentido, estes mais de 600 óbitos diários, obviamente, é algo que não nos pode deixar indiferente e, infelizmente, o cenário, provavelmente, até é da situação se vir a agravar fruto desta manutenção destes números de novos casos diários e também a mortalidade associada a outras doenças que seguramente também está aqui a ter um peso relevante. Tem de explorar também, por exemplo, o impacto das temperaturas muito baixas, que sabemos que também afeta a mortalidade.
A preocupação do médico de saúde pública, Ricardo Mexia, uma média de 600 mortes por dia pode ter um forte impacto nos serviços de saúde e também nos serviços funerários. A Pfizer confirma que na próxima semana vai haver uma redução da entrega de vacinas em relação ao que estava inicialmente previsto, mas diz que tudo voltará ao normal a partir de 25 de janeiro. Um comunicado da Pfizer e da BioNTech justifica a redução da entrega com uma adaptação para aumentar a produção na linha de fabrico de vacinas na Bélgica, mas isso implica uma redução das entregas nos próximos dias. A partir de 25 de janeiro, a Pfizer e a BioNTech prometem retomar o número de entregas previsto e a partir de 15 de fevereiro dizem que as entregas vão aumentar. A presidente da Comissão Europeia disse que tinha recebido a garantia de que a Pfizer vai fornecer o número de vacinas previsto para o primeiro trimestre do ano. Estas declarações de Ursula von der Leyen foram feitas em Lisboa, depois de ter estado em Belém com o presidente da República. Depois dessa reunião, Marcelo Rebelo de Sousa disse aos jornalistas que o período de confinamento pode ir até março.
Que o que importa neste confinamento é muito simples. É achatar a curva, inverter a tendência e fazê-lo o mais rapidamente possível. Isto é, limitar o período que estamos a viver ao mês de janeiro e, porventura, ao mês de fevereiro, ao primeiro trimestre deste ano, e não deixarmos deslizar para o segundo trimestre do ano. Deslizar significa prolongar a crise e aprofundar a crise económica e social. Também vai deslizando.
O Presidente da República disse ainda que a vacinação avança mais lentamente que a pandemia, por isso é preciso controlar a pandemia de modo a dar tempo a que seja feita a vacinação. Declarações num dia em que Portugal voltou a registar um novo máximo diário de mortes por Covid-19. Foram 159 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde. Em termos globais, foi hoje ultrapassada a fasquia dos 2 milhões de mortos. A pandemia travou a migração em quase 30%. As Nações Unidas dizem que houve cerca de 2 milhões de migrantes a menos entre 2019 e 2020. Um relatório da ONU, divulgado esta sexta-feira, revela que em 2020 havia 281 milhões de pessoas a viverem noutro país que não o país de origem. Neste jornal, em termos de campanha eleitoral, passamos pela candidatura de João Ferreira. O candidato apoiado pelo PCP e pelos Verdes diz que o ódio e os insultos na campanha não se dirigem aos candidatos, mas sim à Constituição da República. É o que nos conta a jornalista Carolina Ferreira, que acompanha a candidatura de João Ferreira.
Passar ao próximo passo desta nossa sessão, convido então o nosso candidato, o João Ferreira, para a sua intervenção.
Insiste que a candidatura tem no centro do debate os problemas do país, das regiões, das pessoas e a forma como o exercício dos poderes do Presidente da República pode contribuir para a sua resolução. Mas reconhece que nos últimos dias têm entrado outras coisas na campanha.
Houve manifestações de ódio, insultos, grosseiras e desbragadas, má educação. Mas deixem-me dizer-vos alguma coisa a respeito disto, que não vai mudar a nossa atitude, mas deixem dizer-vos alguma coisa a respeito disto.
Então, o candidato apoiado pelo PCP e pelo Partido Ecologista Os Verdes diz ao que vem.
Desengane-se quem pensar que este ódio e estes insultos são dirigidos contra mim ou contra qualquer outro candidato ou candidata. O destinatário destes ódios e destes insultos está aqui. É a Constituição da República Portuguesa.
E exíbia na mão direita.
É isso que eles odeiam, é isso que eles querem combater. É isso que nós tudo faremos para tornar realidade. Este Portugal que está por cumprir, o Portugal inscrito nas páginas da Constituição da República. É isso que tem feito, que faz desta candidatura o amplo espaço de convergência que ela tem demonstrado ser. Estamos a crescer a cada dia.
João Ferreira a subir de tom na Baixa da Banheira, Conselho da Moita, na iniciativa Um Horizonte de Esperança para o Desenvolvimento na Península de Setúbal.
A campanha eleitoral de João Ferreira, noutros noticiários, outras campanhas, outros candidatos. Futebol, dois empates na abertura da jornada 14 da Primeira Liga e fica tudo na mesma na frente do campeonato. O Porto Benfica e o Sporting Rio Ave terminaram com o mesmo resultado, um empate a um golo. Este sábado mais dois jogos, Passos de Ferreira Braga às 3:30 da tarde e Vitória de Guimarães Farense às 6 da tarde. No Euromilhões ninguém acertou na chave. A Santa Casa da Misericórdia prevê um jackpot de 67 milhões de euros. Fica a chave para conferir números 4, 10, 27, 38 e 40, estrelas 3 e 11.